Encontra-se em Lagoa Vermelha o deputado federal Sanderson, que tem dedicado uma atenção especial ao município de Lagoa Vermelha. Mais recentemente, destinou 500 sacolas básicas para o município de Lagoa Vermelha. Meu caro deputado Sanderson, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui em nosso programa.
Bom dia, Ademar, bom dia aos ouvintes da Rádio Lagoa, dessa bela cidade de Lagoa Vermelha, bela e tradicional, porque Lagoa Vermelha tem muita tradição em todos os sentidos, na política, na economia, é a capital do churrasco para o Brasil, e o churrasco é o símbolo do gauchismo.
Verdade.
Né? E aí, então, por isso, Lagoa Vermelha é sempre centro das nossas atenções. Temos aqui grandes amigos, né? Ontem à noite cheguei aqui e já fui recebido pela minha amiga barra irmã, Charize Bresolim. O prefeito do município esteve lá também nos recebendo. Outras lideranças aqui do município e da região também.
Lá no Lagoa Parque Hotel.
Lagoa Parque Hotel, onde conversamos, jantamos juntos ali e botamos a conversa em dia. Ouvimos já demandas aqui, necessidades do município. Porque ontem, final da tarde, chegando, vimos, sofre com a seca. Né? É um município que tem na sua base da economia a agricultura, a produção rural. E quando a produção rural, que é uma indústria a céu aberto, é assolada com uma estiagem, uma seca que já é a maior dos últimos 30 anos, todos nós, homens públicos, presidente da República, eu atuo lá na liderança do governo Bolsonaro na Câmara, acompanho a preocupação do próprio presidente Bolsonaro com essas dificuldades todas. É pandemia, é enchente no Nordeste, né? Lá a Bahia e Minas foi atacada por uma enchente que tem cidades que sumiram. Né? Seca, estiagem, nunca vista nos últimos 30 anos no Sul. Né? E com tudo isso temos que ter altivez, coragem, dedicação e determinação para acharmos saídas para esses problemas todos. E estamos achando. Né? A pandemia, graças a Deus, sob controle. E eu digo sob controle porque temos visitado aqui o estado do Rio Grande do Sul já uma dezena de hospitais. E em todos eles, graças a Deus, isso é uma vitória nossa, de todos os brasileiros. Graças a Deus, ninguém internado. Né? Ninguém em UTI, ninguém entubado. Né? Então, isso é sinônimo. E não é, essa não é uma realidade do mundo. O Brasil está, sim, indo muito bem no enfrentamento da pandemia. É o país que mais vacinou em números de vacinas no mundo. Temos já mais de 30 milhões de brasileiros vacinados com a terceira dose, enquanto que países, na média, não vacinaram todo mundo nem com duas doses. Né? Então, com esse panorama todo, né, vim aqui em Lagoa Vermelha para conhecer um pouco mais do município, das necessidades. Já temos demandas que estamos levando a Brasília. E tendo essa compreensão, né, volto a Brasília mais motivado ainda a continuar ajudando a nossa Lagoa Vermelha, a Lagoa Vermelha da Charize Bresolim, né, que é uma grande amiga. Conseguimos já ajudar com algumas coisas, né, alguns recursos federais, emendas. Eu fiquei muito contente em ter podido agora, mais uma vez, nesse momento de seca, de estiagem, ajudar Lagoa Vermelha também com cestas básicas vindas do Ministério da Cidadania. Né? E com isso nos colocamos cada vez mais à disposição do município de Lagoa Vermelha para lá em Brasília, seja dentro do Congresso Nacional, seja dentro do Palácio Planalto, porque atuando na liderança do governo eu tenho que estar todas as semanas dentro do Palácio, dentro dos ministérios, fazendo a articulação, seja para aprovar, seja para aprovar projetos de lei de interesse do governo, seja para não aprovar projetos de lei que, na nossa visão, são contra os interesses nacionais. Então, Ademar, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Desejo aos ouvintes da Rádio Lagoa, aos lagoenses, um ótimo 2022, cheio de saúde, cheio de desenvolvimento e com força para superar todos os obstáculos que cada semana aparece um novo obstáculo e nós vamos juntos, unidos, vencendo um a um.
Quais as demandas que lhe foram apresentadas, deputado Sanderson?
Nós temos pedidos de viatura para a polícia aqui de Lagoa Vermelha.
Polícia Civil.
Polícia Civil e Brigada Militar. Né? Brigada Militar, recebemos pedidos. temos sempre a necessidade de equipamentos para a prefeitura fazer a manutenção das estradas, motoniveladora, retroescavadeira. Agora, na questão da estiagem, temos já recebido projetos para reservação de água. Guardar a água da chuva quando está chovendo, para nós, em momentos como esse, de estiagem, termos a água para alimentar nossos animais, no caso da produção leiteira, né, ou na produção de gado de corte, e também para poder irrigar a nossa produção, né? Porque não falta água no Brasil, isso aí é algo cristalino. O Brasil é um dos países que tem mais água no mundo inteiro. O que acontece aqui no sul do Brasil e no nordeste brasileiro, nessas duas extremidades, é a falta de uniformidade nas chuvas. Nós temos um período aqui, ó, maio, junho, julho, agosto, setembro, que chove muito. E janeiro, historicamente, dezembro, janeiro, fevereiro, historicamente, chove pouco. Então, se nós tivéssemos condições de armazenar essa água que cai em abundância, provavelmente, agora vai começar a chover lá em abril e maio, e nós vamos ter cheia no Rio Grande do Sul. Isso é, nós sabemos. Eu moro aqui há 50 anos, nasci aqui em Erechim, sou erechinense, nasci em Erechim, moro em Porto Alegre há muitos anos, mas sou daqui. Nós sabemos que em abril, maio, junho vai ter enchente no Rio Grande do Sul. O Uruguai vai subir, os rios vão subir e vão ter enchente. É da chuvarada. Então, o Estado. Estado, quando eu falo, é a União, Estados e os municípios têm que se precaverem. Então, vamos abrir reservatórios, né, com capacidade de armazenar essa água que vem do céu. Ninguém quer tirar água de rio nem nada, nem nascedor o manancial de água, não. Água da chuva, que cai e que hoje ela evapora e vai se transformar em chuva, sabe onde? Lá na África. Porque é o ciclo do planeta Terra, né? Quando a água evapora aqui, a chuva não vai cair aqui. Ela vai entrar na atmosfera e vai cair lá na África, ou na Ásia, ou nos Estados Unidos, ou na Europa. Então vamos fazer com que essa água caia, fique reservada para nós poder ocupar. Temos toda a vontade de ajudar. Na semana passada viemos com a ministra Tereza Cristina da Agricultura, lá de Brasília. Vim com ela, acompanhei a comitiva dela. Ela veio direto com o avião da FAB Brasília, Santo Ângelo. E ali com os técnicos todos, técnicos do Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, Banco Central, Banco do Brasil, Conab, Embrapa, todos os técnicos vieram, porque a ministra conhece já o agronegócio, conhece a produção rural, ela é engenheira agrônoma, produz gado, planta, etc. Ela conhece. Mas era importante que os técnicos, né, os gestores públicos do Banco Central e do Ministério da Economia viessem in loco, e vieram. E fôssemos lá numa lavoura para ver a quebradeira do milho. E viram? O milho, onde nós fomos, 100% quebrado. 100%. Não é 98%. Todo milho quebrado. A soja já, praticamente, metade dela danificada. E esses técnicos do Banco Central viram e realmente atestaram. Não, realmente esse ano é um ano diferente. Uma seca recorde aí que precisa ter o apoio da governança federal para fazer o enfrentamento e minimizar os prejuízos. Os prejuízos já estão aí. Agora é minimizar danos, né? E para isso temos que ter o apoio e os portores terão o apoio do governo federal, mas também precisam contar com o apoio do governo do estado. O governo do Rio Grande do Sul precisa ajudar. Não é só esperar que o governo federal faça tudo como foi feito na pandemia. Na pandemia, o governo destinou todos os recursos para estados e municípios. Inclusive, o Rio Grande do Sul recebeu 44 bilhões de reais do governo federal para cobrir uma queda de arrecadação que depois nem aconteceu, né? Então, os governos dos estados, Santa Catarina recebeu 33 bilhões, o Rio Grande do Sul recebeu 44, Paraná também algo desse tamanho. E precisa, então, agora, nesse momento de dificuldade no sul do Brasil, porque esse ágio só acontece aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e um pedacinho do Mato Grosso do Sul ali. Então, os governos dos estados precisam, os governadores, tirar dinheiro do bolso do erário do estado e ajudar nessa questão também. Não vamos esperar que tudo seja resolvido pelo governo federal, porque nós vivemos uma federação, né? Prerrogativas, direitos, obrigações e deveres cabem aos 300 federados. Então, o governo federal está fazendo, mandou a sua equipe a campo e vai, com certeza, agora anunciar o que o governo federal vai fazer para enfrentar a pandemia, para enfrentar a estiagem. A pandemia nós estamos enfrentando já há 2 anos com essa visão, né? Equipamos hospitais, vacinas em abundância, quem quis vacinar, vacinou. Na economia ajudamos diversos segmentos e ajudamos as pessoas pobres, os vulneráveis. Só no auxílio emergencial foram mais de 200 bilhões de reais a fundo perdido, que as pessoas pobres e vulneráveis receberam. São 70 milhões de pessoas que receberam auxílio emergencial. E isso salvou da fome milhares de brasileiros e irmãos nossos. Conseguimos fazer. Agora, no final do ano passado, aprovamos a chamada PEC dos precatórios, onde separamos ali mais 115 bilhões de reais para transformar o Bolsa Família, que era um programa social antigo. Bolsa Família tinha um ticket médio de R$ 190. Agora passou para R$ 400. Mais do que dobrou num programa novo lançado pelo presidente Bolsonaro, que se chama Auxílio Brasil, que vai ajudar a amparar, numa emergência, amparar cerca de 17 a 18 milhões de famílias no Brasil. Ninguém mais no Brasil vai viver com menos de R$ 400. Nós temos uma economia forte, somos um país unido e vamos ajudar aqueles nossos irmãos que precisam. Com isso, o Brasil e o governo federal, o governo Bolsonaro, mostra claramente, mostra e comprova que é um governo de todos, um governo que ajuda os grandes, ajuda os grandes produtores rurais, ajuda a geração de emprego macro, da indústria, do agronegócio moderno e equipado, né? Ajuda os médios e também ajuda os pobres, os vulneráveis, né? Porque nós vimos há muito tempo, Ademar, de políticas sectárias, né? Dividindo produtor rural e trabalhador rural, né? Mulher e homem, preto e branco, sulista e nortista. E essa divisão que foi semeada nesses últimos 30 anos não resultou em nada, só em desgraça, só em briga, animosidades, né? Imagine um país, somos todos brasileiros, aqui dentro não tem inimigo, pode ter até algum conflito político de ideias, mas inadmissível ver aquilo que aconteceu recentemente, né, de manifestações acontecer brigas e enfrentamentos, não só em manifestações físicas, mas em manifestações em redes sociais, através da imprensa. Hoje o Brasil está unificado, grande parte da população, eu diria aí, 90% e poucos da população, compreendendo que sem união não tem saída para uma nação que se pretende desenvolvida e progressista, e geradora de emprego, geradora de felicidade. Né? Nós agora no dia 9 de janeiro, hoje é dia 20 de janeiro, dia 9 de janeiro comemoramos 200 anos do dia do Fico. Dom Pedro I, em 9 de janeiro de 1822, isso foi o precursor da independência do Brasil. Né? Nós agora, 7 de setembro, comemoramos 200 anos do Brasil, bicentenário. E no dia do Fico, no dia 9 de janeiro, Dom Pedro I, num cenário que ele tinha na sua frente, diz, considerando todas as situações e para a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Então, nós estamos também agora, nos 200 anos de Brasil, trabalhando para a felicidade geral da nação, ou seja, a felicidade de todos, sem distinção, né? E com isso, fazermos ali na frente um Brasil e um país potente, que gere felicidade para todos. E a felicidade nós buscamos aonde? No emprego, na educação decente, na saúde digna, na segurança pública que atenda a todos. Nós chegamos a ter, eu sou da segurança pública, nós chegamos a ter nos últimos anos do PT, 62 mil homicídios num ano. Isso aí é número de guerra civil lá no Vietnã, ou nos países que estão em guerra ali do Oriente Médio. 62 mil homicídios num ano, né, é inadmissível. Nós chegamos, com algumas poucas modificações, já reduzimos em menos de 3 anos em mais de 30% o número de homicídios no Brasil, que é a fotografia da violência. Né? Então, eu sou bastante otimista e, por isso, 2022 é um ano especial para nós, temos eleições agora, em outubro desse ano, eleições nacionais. O presidente da República será eleito, né? Nós temos aí o confronto entre um presidente da República que está aí, honesto, comprovadamente honesto e honrado, corajoso, e alguém que nós não precisamos nem falar do seu passado, né? Preso, condenado, porque ele está solto hoje por uma chicana do STF. Né? Ele não, nem, os ministros do STF sabem que ele não é um homem honesto porque cometeu crimes. Foi condenado duas vezes em dois processos com farta prova. Por corrupção, por concussão, por corrupção ativa, passiva, por prevaricação, toda sorte de crimes ligados a desvios de recursos públicos. Então, importante que nesse ano os brasileiros como um todo, os lagoenses tenham a compreensão de escolher certo, entre, né, voltarmos àquele status quo, em que todas as semanas nós tínhamos uma operação da Polícia Federal para prender um deputado, um senador, um ministro, um secretário, um presidente da República, né, e alguém que, com todas as dificuldades, nós erramos, o presidente da República acerta, o presidente Bolsonaro erra, acerta, né, mas o cômputo geral é muito positivo, né? E com isso temos a nossa consciência bastante tranquila de que ao final desse ano, encerrando os 4 anos, teremos aí um balanço histórico e fechando o primeiro mandato com números nunca vistos no nosso Brasil, que completa agora em 7 de setembro 200 anos.
Maravilha. Obrigado, deputado.
Obrigado, Ademar. Bom dia a toda a população de Lagoa Vermelha e nós lá em Brasília, sempre à disposição para ajudar naquilo que esteja sob nosso alcance.
Com relação a essa viatura para a Brigada Militar, o senhor já encaminhou, né?
Está encaminhada, né? Agora vamos ver qual é o processamento, né? Eu acho que é o Estado que faz a licitação, o governo sabe, porque a Brigada pertence ao Estado.
Sim. Né?
Cabe à Secretaria de Segurança Pública do Estado fazer a licitação, mas o certo é que essa viatura aqui, tenho certeza, Lagoa é uma cidade grande, 30 mil habitantes, né? Ajudará muito no patrulhamento, no policiamento ostensivo e preventivo, que certamente a comunidade como um todo e a região, né? Porque isso. Lagoa acaba fazendo a Brigada de Lagoa Vermelha e a Polícia Civil fazem o policiamento aqui de toda a região.
Muito bem. Obrigado mais uma vez.
Obrigado, muito obrigado.